e voltamos a tocar no tema bicicleta e espaço urbano. Maringá é uma cidade viável para o uso da bicicleta? Quem vai nos responder essa pergunta, inclusive com dados, com um levantamento, pesquisa, é o mestre em engenharia urbana e arquiteto Thiago Botchon Neri. Senhor Thiago, boa tarde.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Thiago, a bicicleta é viável? Quais são os dados que podem ajudar que o maringaense compreenda a importância do uso da bicicleta ou pelo menos a viabilidade dela?
Bom, a bicicleta, ela não é um veículo, obviamente, que é o salvador da pátria dos problemas de trânsito, né? Mas ela é uma ferramenta que pode contribuir para que a gente torne o trânsito um pouco melhor, né? Um pouco mais racional nas nossas cidades. A bicicleta, ela, dentro do ambiente urbano, ela tem assim, um potencial considerado muito alto para distâncias de até 5 quilômetros, né? Ou seja, pode ser viagens casa-trabalho, casa-escola e até viagens para lazer ou viagens utilitárias, de diversos motivos. De 5 a 8 quilômetros, ciclistas mais experientes também conseguem ter um bom desempenho no tempo de 20 minutos a meia hora de distância nesses deslocamentos. E em cidades onde tem problemas mais graves de congestionamento, esse potencial aumenta ainda mais. E cidades maiores, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, que são aglomerações urbanas já com distâncias muito grandes entre bairros e centros, por exemplo, ela pode ser conectada a modais de transporte, como transporte coletivo de ônibus ou até mesmo trens e metrôs, aumentando ainda mais o raio de alcance do usuário da bicicleta.
Bom, Thiago, você me deixou curioso para duas perguntas. Vou primeiro colocar uma realidade nossa, de Maringá e as cidades Sim. que a gente chama de conurbadas. Maringá tem cidades conurbadas onde moram parte considerável de trabalhadores de Maringá, que se deslocam diariamente.
Sim, correto.
É uma distância interessante para o uso da bicicleta? As ciclovias, como nós chegamos a ter, e temos algumas delas, que não estão em bom estado de manutenção, seriam a resposta para parte desses trabalhadores?
Com certeza. A gente tem um exemplo bastante interessante, que é a ciclovia que existia até pouco tempo atrás entre Paissandu e Maringá, onde todas as manhãs e finais de tarde era possível observar em uma hora cerca de 100 a 150 ciclistas diariamente utilizando uma infraestrutura que estava até quase sumindo, né, o asfalto desfazendo de tão antiga que era uma ciclovia que existia ao lado da PR-323. E eles usavam muito, vindos de Paissandu, por exemplo, de manhã, para trabalhar em várias empresas, indústrias que existem ali na entrada de Maringá, né? E alguns até vinham até a cidade de Maringá mesmo. Hoje, com a duplicação da rodovia, ela já não existe mais. Porém, há um comprometimento para que ela seja reconstruída após o término das obras. E Sarandi também, a gente percebe uma grande movimentação de ciclistas, principalmente na rua Mitsuzo Taguchi e Avenida Racanelo, que vem aqui para o centro de Maringá. Final de tarde, todos os dias, facilmente entre 5 horas da tarde e 6 e meia, encontra-se mais de 200 ciclistas nesse período aí, rotineiramente, né? Inclusive, alguns alunos aqui da Engenharia Urbana fizeram as contagens e foi constatado um número grande de ciclistas nessa via Mitsuzo Taguchi, que é uma via em diagonal que é paralela, na verdade, a Colombo, que vai sair próximo do trevo com a cidade de Sarandi, né, daquele trevo rodoviário, onde os ciclistas trafegam com mais segurança nessa rua para desviar aí do trânsito da Colombo, né. Então, há uma grande quantidade. O raio de ação, por exemplo, do centro de Maringá até vários bairros de Sarandi chega 5 a 6 quilômetros. Né? Então, a gente tem uma distância considerada boa para a nossa cidade vizinha, né? Sarandi, no caso, é mais, um pouco mais próxima que Paissandu. Então, tem muitos bairros de Sarandi que são até mais perto do centro de Maringá do que alguns bairros de Maringá mesmo, né? Alguns uhum. próprios bairros aqui da nossa cidade. Então, as pessoas conseguem chegar aqui de bicicleta.
Né? Thiago, agora eu queria que você falasse um pouquinho dessa integração da bicicleta com outros tipos de modais, transporte coletivo, por exemplo. Como é que isso funciona? Certo.
Isso vai funcionar com mais potencial em cidades com distâncias muito grandes entre as suas áreas de atração, né? Ou seja, zonas de comércios e serviços, zonas industriais e as áreas onde as pessoas moram, por exemplo, né? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, onde a gente tem grandes conurbações e grandes distâncias. Isso funciona mais ou menos assim: você vai trafegar com a bicicleta até um terminal ferroviário ou metrô ferroviário ou mesmo rodoviário, no caso, um terminal de ônibus. E lá você vai ter um equipamento de suporte onde você vai poder guardar a sua bicicleta. Obviamente, isso vai uma política de integração, integração de tarifas, né? onde você, junto com a tarifa do ônibus ou do metrô, já paga o espaço para deixar guardada a bicicleta. Deixou guardada a bicicleta, então trafegou ali 15, 20 minutos de bicicleta, chegou nesse terminal e termina os próximos 20 quilômetros, às vezes até mais distâncias as pessoas percorrem para chegar no trabalho todos os dias, de metrô, de trem ou até mesmo de ônibus. Em algumas cidades, como o Rio de Janeiro, por exemplo, existem vagões no metrô exclusivos para a pessoa entrar com a bicicleta. Então ela pode ainda entrar com a bicicleta nesse vagão, trafegar de metrô até o seu destino e terminar o trajeto ainda de bicicleta. Então ele faz o trajeto de bicicleta duas vezes, né? Bicicleta, metrô e depois termina de novo com a bicicleta. Então existem várias maneiras de você potencializar esse tipo de uso. Algumas cidades como Bogotá, por exemplo, que tem corredores de transporte de ônibus, existem suportes para você encaixar a bicicleta na parte frontal dos ônibus. E algumas até, existe um setor dentro do ônibus onde a pessoa pode entrar também com a bicicleta e aguardar o seu local, o seu ponto de descer, né? Então a pessoa pendura a bicicleta lá no ônibus e aguarda o local de descer. Então existem várias maneiras que outras cidades já estão estudando, outras já implantaram, né? E isso serve, obviamente, para cidades que a gente tem grandes distâncias, né? Nós sabemos que São Paulo e Rio de Janeiro, pessoas acabam circulando às vezes 20, 30, até 40 quilômetros todo dia até chegar de casa ao seu trabalho.
Tiago...
Ainda não chega a ser a nossa realidade aqui, nós temos distâncias bem menores, mas para uma cidade maior isso tem funcionado em alguns casos.
Tiago, eu queria voltar um pouquinho para falar um pouco de Maringá, e aí falar um pouquinho de um levantamento que você fez, inclusive de aclive e declive Maringá, ou seja, a capacidade de você utilizar a bicicleta com o nível de pavimentação que nós temos. E eu gostaria que você colocasse para a gente quais seriam os passos. Tem o nosso ouvinte falar, tudo bem, eu gostaria de andar de bicicleta, mas o trânsito é inseguro, o trânsito é violento, eu tenho que ficar dividindo espaço com o carro e eu corro riscos. Eu não quero, por exemplo, que a minha família também corra riscos. Colocar meus filhos para andar de bicicleta para ir para a escola. Quais seriam os passos adequados, racionais, pensados de forma bastante técnica e objetiva para que a gente pudesse implantar em médio e longo prazo um sistema viário que facilitasse o uso da bicicleta em Maringá?
Isso, Carlos, você falou muito bem, médio, longo prazo, né? A gente não tem como implantar várias infraestruturas, espalhá-las pela cidade e esperar que da noite para o dia as pessoas vão usar. Isso é um processo longo de planejamento urbano e também de educação. A gente tem uma tradição no nosso país, e não é só no Brasil, né? Mas no Brasil isso vem acontecendo já há mais de 50 anos, de pensar apenas no carro, né? E a gente tem o modal pedestre, o modal bicicleta, o ônibus urbano, o carro. Nós temos vários, sem contar trens e metrôs, mas a nossa realidade aqui nós temos esses quatro, né? Pedestre, usuário do carro, usuário do transporte coletivo e usuário da bicicleta, principalmente. Do carro e moto junto, né? Então, só que a gente não vem pensando nos quatro. A gente tem achado soluções e buscado alternativas apenas para o automóvel. E as pessoas acabam sempre sendo direcionadas a utilizar o automóvel como sendo sua única solução. Isso vai, como sendo a única solução de deslocamento, né, viável. Isso vai aumentando cada vez mais o número de veículos, obviamente vai aumentando o número de veículos na pista, aumenta-se as velocidades e aumenta a insegurança por parte dos outros usuários, principalmente pedestre e ciclista. E isso afasta, obviamente, o uso das bicicletas, até porque a segurança é um dos quesitos mais desestimuladores do uso da bicicleta no ambiente da cidade, no ambiente urbano.
Então...
Bom, como que a gente pode fazer isso? O primeiro passo, na verdade, o que vem sendo feito em várias cidades onde existe hoje um trânsito cicloviário bastante eficaz e bastante usado, é educação no trânsito. A primeira coisa é você tornar a bicicleta realmente respeitada dentro do ambiente de trânsito. Mas não só torná-la respeitada, mas como fazer também o seu usuário, o ciclista, também respeitar as leis de trânsito. Muitos ciclistas também, muitas vezes por ignorância ou mesmo por relaxamento, não respeitam as leis de trânsito. E também são desrespeitados, obviamente. Então, acho que campanhas educacionais são fundamentais. Você sinalizar a presença do ciclista em vários locais da cidade também é fundamental para que o motorista todos os dias veja que tem o ciclista ali e de que ele tem o espaço dele garantido na via. Pelo Código de Trânsito, a bicicleta é considerada um veículo, portanto, deveria ter o espaço respeitado na via urbana. E, aos poucos, você tem que fazer um planejamento na cidade, sabendo aonde que eu tenho demanda e quais as vias que eu tenho potencial para isso, né? Espaços viários onde eu posso incluir uma infraestrutura cicloviária, né? Uma ciclofaixa, uma ciclovia ou mesmo uma via compartilhada sinalizada. Então, esses três tipos de infraestrutura, a gente pode fazer um estudo, por exemplo, a longo prazo, e implantar parcialmente, né? Aos poucos, você vai implantando a infraestrutura e os usuários vão começando a ver aquela infraestrutura, vão começar a utilizar, vão se sentir mais seguros utilizando e, paulatinamente, o número de usuários vai aumentando. Bogotá fez isso nos anos 90, fez um estudo, fez um processo educacional também longo, utilizou ciclovias e ciclofaixas domingueiras para poder fazer com que a população conhecesse a bicicleta, sabesse dos seus deveres e direitos e também os outros usuários, né, o pedestre, o usuário do automóvel, da moto e do transporte coletivo também prestasse atenção nesse quarto modal, vamos dizer assim. E aos poucos foram implantadas as ciclovias e ciclofaixas na cidade, que chegou a ter no seu auge, no meio dos anos 2000, né, da última década, no caso, mais de 500 mil usuários, né, de ciclistas diariamente. Isso é um número muito considerável, né, para uma cidade latino-americana, onde a gente tem a cultura do automóvel muito forte.
Guneri, muito obrigado pela sua entrevista, bastante esclarecedora, inclusive, importante, aqui na CBN.
Ok, obrigado, Carlos, obrigado aos ouvintes e estou à disposição aí para mais esclarecimentos.
Conversei com o Thiago Neri, que é mestre em engenharia urbana e arquiteto da Universidade Estadual de Maringá. Falamos de um estudo que ele mesmo fez sobre a utilização da bicicleta em Maringá. A capacidade que a cidade tem de absorver esse tipo de modal. Mas, para isso, muito bem colocado por Thiago, há necessidade de um estudo de demanda, de viabilidade nos espaços onde os potenciais ciclistas estão e de ir habituando a população através de ações do governo para que isso aconteça.